Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, terça-feira, dia 1 de março de 2016. O sol encontra-se limpo aqui em Washington, a temperatura é de 16 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como sempre. E eu, Paulo Oliveira, vou apresentar os primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos com as notícias a esta hora. Decorrem hoje, terça-feira, eleições primárias em 11 estados norte-americanos, divulgados novos documentos apreendidos a Bin Laden. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, resumo das notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O multimilionário Donald Trump e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton lideram a nível nacional a disputa eleitoral nos Estados Unidos nesta jornada eleitoral conhecida por Super Terça-feira, em que 11 estados escolhem os seus candidatos à nomeação dos dois partidos. Uma pesquisa da rede CNN mostra que Trump tem o apoio para conseguir a indicação presidencial republicana de quase a metade, 49%, dos eleitores registados do partido e daqueles que se definem como independentes de tendência conservadora. Do lado democrata, Hillary é a favorita entre os eleitores registados do partido e independentes de tendência progressista, com 55% de apoio contra 38% do seu rival, o senador Bernie Sanders. As eleições acontecem em Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont e Virgínia.
O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou que a cessação das hostilidades na Guerra Civil, iniciada há 5 anos, constituía disso um rasgo de esperança. Numa entrevista à televisão alemã, Assad disse que o seu governo fará a sua cota parte para garantir que as tréguas se mantenham. O secretário de Estado norte-americano John Kerry considerou, entretanto, os próximos dias como sendo críticos no que se refere a inverter a escalada do conflito naquele país. Kerry falava hoje à imprensa aqui em Washington no momento em que o cessar-fogo na Síria entrava no quarto dia.
Um suposto radical islâmico compareceu hoje perante o Tribunal Penal Internacional para responder a acusações sobre a sua participação na destruição de templos religiosos históricos na cidade maliana de Timbuktu. Segundo o procurador Ahmed Al-Faq Al-Mahad, que prestou rápidas declarações na audiência pré-julgamento em Haia, é acusado de organizar a destruição de 14 mausoleus e uma mesquita insubstituíveis. Al-Mahad era membro do Ansar Din, grupo afiliado da Al-Qaeda, que ocupou partes do norte do Mali em 2012, até o seu derrube por militares franceses em 2013. Al-Mahad é a primeira pessoa acusada pelo Tribunal Penal Internacional de atacar deliberadamente monumentos históricos ou religiosos. O tribunal normalmente ouve casos de violações de direitos humanos relacionados com a guerra.
O Tribunal Constitucional da República Centro-Africana confirmou a eleição de Faustin Archange Touadéra no cargo de Presidente da República, abrindo assim caminho para a sua tomada de posse no final deste mês. Com cerca de 62% de votos dos eleitores da República Centro-Africana, o antigo Primeiro-Ministro obteve na segunda volta e põe eleitoral que pode pôr termo, aliás, a quase 3 anos de conflito político, comunal e religioso. A República Centro-Africana passou pela pior crise da sua história quando, no início de 2013, guerrilheiros muçulmanos Seleka derrubaram François Bozize. Milícias cristãs anti-Balaka responderam atacando a minoria muçulmana, tendo 1/5 da população fugido para escapar à violência.
Osama Bin Laden, que ordenou em 2001 os ataques da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, que custaram a vida a quase 3 mil pessoas, indicou no seu último testamento possuir cerca de 29 milhões de dólares americanos de riqueza pessoal, a maior parte da qual desejava despender na jihad para o bem de Allah. Os Estados Unidos divulgaram esta terça-feira parte de um grupo de 113 documentos capturados no quartel-general de Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, quando comandos norte-americanos há quase 5 anos o mataram numa incursão. Escritos em árabe, traduzidos e desclassificados pelas agências dos serviços secretos, foram o segundo grupo de documentos capturados quando forças da Marinha o retiraram do esconderijo de Bin Laden, onde viveu com a esposa e outros familiares.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O nome do vice-presidente angolano Manuel Vicente foi citado na semana passada como estando na base da prisão de um procurador da República e de um advogado portugueses devido à sua atuação no negócio. O procurador e o advogado foram indiciados de corrupção ativa, mas, segundo o Ministério Público de Portugal, a mesma acusação não pesa sobre Manuel Vicente. Em Angola, a Rede Angola revelou que o presidente José Eduardo Santos pediu uma investigação aos negócios do segundo homem do governo, Coque Mokuta.
Em 36 anos de poder, José Eduardo Santos já teve na forja vários prováveis substitutos. A mais recente aposta de José Eduardo Santos para substituir apontava nos meios políticos para o atual vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente, que agora está a ser investigado num caso de corrupção em Portugal. Em conversa não gravada com a Voz da América, o cientista político Nelson Pestana Bonavena acredita que a possível orientação do presidente angolano para investigar os negócios de Manuel Vicente seja apenas uma estratégia para depois apresentar o seu plano de ter como seu sucessor o filho José Filomenos dos Santos, atual presidente do Fundo Soberano de Angola. Por seu lado, o jurista Albano Pedro afirma que, caso se confirme esta decisão do presidente, ela pode ser considerada como um gesto de boa vontade nas relações internacionais. Mas lembra que, por outro lado, não tem sido prática de José Eduardo dos Santos lutar contra a corrupção.
Se efetivamente chegamos à conclusão que o vice-presidente está implicado em algum negócio não claro e que a justiça portuguesa, por exemplo, queira ver esclarecido, este gesto, este ato do presidente da República pode ser visto como um gesto de boa vontade no âmbito da diplomacia entre Portugal e Angola, do próprio presidente da República de Angola querer ajudar a própria justiça portuguesa a esclarecer a situação, como se estivesse a conferir, a dar uma carta branca à justiça portuguesa para que esteja à vontade a investigar a riqueza ou as fontes de enriquecimento do seu vice-presidente. Pode ser, numa segunda perspectiva, na verdade, essa situação já é meio estranha, porque nós sabemos que o presidente não tem essa prática, não é?
Por seu lado, o politólogo Domingos Palanga enaltece essa eventual iniciativa do presidente da República e pede que os resultados sejam tornados públicos.
Não há uma investigação que depois, portanto, acaba engavetado. É um assunto de interesse público, interessa-nos enquanto cidadãos e para boa imagem mesmo do Estado angolano, há necessidade não só de investigar, mas como também de os resultados serem tornados públicos.
De recordar que sobre o processo em que o vice-presidente Manuel Vicente é citado, decorre de um alegado pagamento através da Sonangol de 221,5 mil dólares ao procurador português Orlando Figueira, atualmente em prisão preventiva, segundo a acusação. Depois desse pagamento, a investigação aberta a Manuel Vicente foi anulada. O Ministério Público de Portugal disse em nota que o vice-presidente de Angola não foi indiciado no caso, mas reitera haver 3 pessoas sob investigação, entre elas o procurador Orlando Figueira e o advogado de Manuel Vicente, Paulo Blanco, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. Estúdios em Washington, na Voz da América em português, edição especial para Angola. A moeda angolana, o Kwanza, é a mais valorizada de África, indica um estudo baseado no custo de frango frito feito pela cadeia de restaurantes KFC. Detalhes com o Amâncio Miguel.
O estudo publicado na página da Sagaz Research diz que oficialmente a Kwanza é 72% desvalorizada em relação ao dólar americano. A cadeia KFC, que tem restaurantes em 18 países africanos, baseou o estudo no custo de uma refeição de 12 pedaços de frango frito. O estudo feito em 16 países africanos, na segunda quinzena de janeiro, verificou que um pacote desses pedaços custa o equivalente a 35 dólares americanos em Angola. Na África do Sul, o mesmo custa 10 dólares. Segundo a Bloomberg, a moeda angolana baixou em 17% este ano, acrescido a 24% do ano passado, quando o governo permitiu a desvalorização na sequência da queda do preço do petróleo no mercado internacional. A economia angolana depende em grande medida do petróleo, cuja produção é a segunda maior de África, depois da Nigéria. A Bloomberg escreve que o petróleo representa 95% das exportações de Angola. Citado por esta publicação, o diretor da Sagaz Research, Julian Garcia, disse que a economia angolana está a ter um mau desempenho e o governo e o Banco Central artificialmente mantêm a moeda nos atuais níveis. O estudo mostra que no mercado informal, um dólar americano é trocado por cerca de 440 kwanzas contra 270 kwanzas no índice da KFC. No mesmo estudo, o rand, a moeda da África do Sul, apresenta-se sobrevalorizada em 48% em relação ao dólar americano.
Obrigado, Amâncio. Angola assume a partir de hoje a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque, um dia em que será adotado formalmente um programa provisório de trabalho para o mês corrente. A presidência angolana já apontou as suas prioridades para o mandato, que se prendem com a promoção da língua portuguesa no sistema das Nações Unidas, a mulher e a resolução de conflitos na região dos Grandes Lagos. Álvaro Lodger Andrade com detalhes.
A agenda angolana para este mês tem como destaque um debate aberto a nível ministerial no dia 21, com a participação de todos os membros das Nações Unidas sobre os conflitos na região dos Grandes Lagos, que será presidido pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote. O embaixador angolano junto das Nações Unidas, Ismael Martins, disse em entrevista à Rádio ONU que é hora de se colocar um ponto final nos conflitos que assolam a região com uma nova abordagem.
Nós vamos assentar a nossa prioridade justamente aí, trabalhar com o Conselho para um olhar diferente. A agenda principal e o tema principal da nossa sessão pública vai ser paz internacional, a prevenção e resolução de conflitos na região dos Grandes Lagos. Porque é nos Grandes Lagos, de facto, onde os conflitos têm sido muito presentes. Nós temos conflitos em países como a RDC, que já existem desde, sei lá, 1960, 61. No Burundi, no Sudão do Sul, temos a República Centro-Africana, Burundi e Ruanda. Precisamos de pôr esses países a dialogar.
O mês de março, para o representante de Angola nas Nações Unidas, será aquele em que mais se falará a língua portuguesa no Conselho de Segurança. Ismael Martins considera ser uma boa oportunidade de promover uma língua cuja expressão aumenta no mundo, com interesse cada vez maior de falantes de outros idiomas.
Podemos fazê-lo com tradução, mas fazê-lo com tradução é sempre problemático. Mas, naturalmente, como outra palavra irei usar, já que a nossa língua está a começar a ser também não só apreciada, mas até falada por alguns. Os falantes de língua portuguesa estão a crescer.
A mulher é o assunto que encerra a presidência angolana do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mulheres, Paz e Segurança, o papel das mulheres na prevenção e resolução de conflitos em África. É um tema que vai provocar um debate no final do mês, em que Nova Iorque também se veste de feminino. Para Ismael Martins, será uma oportunidade de destacar o papel da mulher africana também.
Nova Iorque transforma-se e as Nações Unidas transforma-se em cidade das mulheres. Vêm dos nossos países. Portanto, para a diplomacia angolana, é um mês que vai ser bom. Para a nossa própria diplomacia, digamos, africana, eu espero que também seja um mês que seja bom.
Era o embaixador angolano junto das Nações Unidas, Ismael Martins, cujo país assume hoje a presidência rotativa do Conselho de Segurança da organização.
Obrigado, Álvaro. 17 mortos e cerca de 15 pessoas desaparecidas. É o balanço ainda provisório do transbordo do rio Capitão nos arredores da cidade do Lubango, na Huila. Detalhes com o Teodoro Albano.
O transbordo do rio que desagua no rio Cacolovar deu-se no seguimento das fortes chuvas que caem na capital da Huila. Os últimos 8 corpos foram resgatados nesta terça-feira no rio Cacolovar, depois dos primeiros 9 terem sido recuperados na segunda-feira. Zacarias Camanho Bong testemunhou um dos momentos da tragédia.
Observei eles ali pedindo socorro e nós não podíamos afastar por lá, porque eles estavam submetidos a uma ilha. Eles pediam socorro e não tínhamos como ir para lá.
A tragédia foi avaliada na manhã desta terça-feira pela Comissão Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, onde, entre outros, se definiu o apoio a ser prestado às famílias das vítimas. O coordenador adjunto da referida comissão, subcomissário bombeiro António Catraio, admite que os números não são definitivos, já que o trabalho de busca e resgate prossegue.
São os mortos que eu acabei de citar, identificados hoje no número de 9. Não queremos aqui dizer que haverá ou não mais corpos, a razão pela qual ainda temos a equipa no terreno para identificar ou fazer as buscas, na tentativa de descobrir se há mais mortes.
É a primeira vez que o transbordo de um rio na província da Huila, provocada por fortes enxurradas, faz mais de uma quinzena de mortos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O apelo feito pelo ativista e membro do movimento revolucionário Emiliano Catumbela face à situação de carência e de fome a que estão sujeitos alguns dos presos acusados de golpe de Estado contra José Eduardo dos Santos, é o tema do trabalho de Manuel José.
O ativista do autodenominado movimento revolucionário Emiliano Catumbela diz que dos 3 em situação pior está Albano Bingo Bingo, que não tem familiares aqui em Luanda e está em prisão domiciliária na casa de Nito Alves, que se encontra preso na comarca de Viana.
Está mal, nem está conseguindo um quê de arroz para comer. Neste momento ele encontra-se preso domiciliário. Ele não tem comida porque os familiares estão muito distantes dele. Ele não tem assim pessoas que apoiam ele. Quando ele estava na comarca, quando ele estava detido, quem apoiava ele foi a mãe do Nito Alves. Ele está de fome, né? Se ainda demora mais tempo, podemos encontrar um dia aqui estendido no quintal.
A Catumbela diz que Albano Bingo Bingo não é o único em situação difícil.
Polícia, como militar, nós não estamos a favor dele. Não estamos a fazer um trabalho pela nação. Não estamos a fazer um trabalho para nós, não. É para todo mundo. Nessas ocasiões que nós precisamos de ajuda de todo mundo. Que se sente solidário. Que vem mesmo, que peça o favor. Que vem mesmo ajudar nessa situação. Albano Bingo Bingo, Nicolas, Arante Kivuvo, encontra nessa situação. Não tem comigo.
Onde andam as ONGs e os partidos políticos da oposição? Questiona o jovem ativista.
Outras organizações que estão de lado, os partidos na oposição, eles estão a fazer o quê? Quando um jovem se rende para o MPLA, se vendeu. Mas neste possível momento precisamos de ajuda, e muita ajuda mesmo. Eu ainda me encontro também aqui fora do ensino, não tenho aquela oportunidade de estudar. O ano passado já não terminei um ano, este ano também corro risco de não estudar. Temos aquela vontade de ajudar, e os poucos também, partido da oposição, as organizações. Mas quando nós precisamos de ajuda, eles não nos ouvem, não nos olham. E isso é uma coisa muito complicada mesmo para o nosso lado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Doze horas, 18 minutos, 20 segundos aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão de terça-feira, o primeiro dia de março de 2016. Na emissão da Voz da América, queríamos dizer, dedicada a Angola. Transmitimos, como sempre, em onda média 1530 MHz, em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o nosso endereço: www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E na nossa ronda por Angola, vamos agora para Malanje, onde a Polícia Nacional desenvolve ações para acabar com o analfabetismo naquela corporação. Isaías Soares.
A Polícia Nacional, no âmbito do Programa de Modernização e Desenvolvimento da Corporação, está a submeter os efetivos pouco letrados em aulas de alfabetização e aceleração escolar. Mais de uma centena de agentes frequentam aulas nos módulos desde o ano letivo findo em Malanje, confirmou o chefe de Departamento de Educação Moral e Cívica do Comando Provincial em Malanje, Rui Baltazar do Céu Neto.
Nós fizemos um levantamento das pessoas com essas dificuldades, em número aproximar aí as centenas. Temos cerca de 4 turmas, 2 aqui na UPOA, na nossa unidade de logística, em que nós lecionamos o módulo 2. Do levantamento tido, 140 e poucos, podemos matricular cerca de 108. Estão a frequentar, tivemos algumas reprovações. Os outros vão continuar este ano letivo novamente.
O Rui disse numa mesa redonda sobre o percurso histórico da Polícia Nacional e o seu papel na segurança pública no âmbito dos 40 anos da criação do órgão dominante, que o analfabetismo na Polícia Nacional ao nível desta região do país tem os dias contados.
Em menos tempo nós vamos acabar com o analfabetismo na polícia. E pelos vistos até vai ser a primeira instituição aqui na cidade de Malanje a acabar com os analfabetos. Esse é o nosso propósito.
Responsável dos serviços de saúde do Comando Provincial Mukongo Serrote reiterou que os critérios atuais de seleção dos agentes para o setor carecem de certa rigorosidade.
O que estamos a ver agora, há interesse só de enquadrar o elemento na polícia e não ver as qualidades do próprio homem. No passado havia mesmo uma rigorosidade de ver o homem a ser enquadrado na polícia. Tínhamos também a altura suficiente, a altura máxima, 1,65m para cima. 60 para baixo não podia ser enquadrado. Os pesos também eram necessários. O próprio homem enquadrasse na polícia também tinha que ser pesado para saber o peso que tem. A constituição física era necessária na polícia. Hoje, poucas vezes nós vimos isto.
A Escola de Formação Básica de Agentes da Polícia Nacional de Malanje funciona na 9ª Unidade da Polícia de Intervenção Rápida nesta cidade. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Passa agora para o desporto. Convosco vai ficar o Álvaro Lúcer Andrade.
E na informação desportiva, começamos em Angola. O recreativo do Libolo e Sagrada Esperança começam a disputar esta semana a sua continuidade nas afrotaças. Enquanto o conjunto da Lunda Sul terá pela frente a Liga Desportiva Muçulmana de Maputo na Taça CAF, o campeão nacional irá ao Cairo enfrentar o Al Ahly para a Liga dos Campeões Africanos. Por outro lado, a Federação Angolana de Futebol indicou o treinador José Augusto Sami Matias para assumir o comando técnico da Seleção Nacional de Sub-20. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do órgão, Raul Chipenda. Simão Coche, por outro lado, vai dirigir a Seleção dos Sub-17, que tem como assistentes Augusto Manuel Leão, Ramon Arturo, Sérgio Vilares, Laurentino Cruz, Matos Cardoso e Agostinho Costa, este último como médico. Em Cabo Verde, o presidente do Sporting inicia hoje uma visita de 3 dias ao arquipélago a convite do seu homólogo da capital. Bruno de Carvalho mantém uma agenda apertada com visitas a locais de interesse e encontros com o presidente da Câmara Municipal da Praia e o diretor-geral dos desportos. O ponto alto da visita será, no entanto, a inauguração das escolas Academia Sporting da Praia, que vão funcionar nos centros de estágios da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, na Praia e no Mindelo. Em Portugal, o Benfica anunciou esta terça-feira ter vendido todos os bilhetes disponibilizados pelo Sporting para o Clássico no próximo sábado em Alvalade. Tudo foi vendido às 9 horas desta manhã. Na Espanha, Zinedine Zidane falou pela primeira vez sobre as polémicas declarações de Cristiano Ronaldo após a derrota com o Atlético de Madrid. Ronaldo falou com todos, comigo, com todos os jogadores, e é já um tema do passado. Sabemos a importância que tem Cristiano e todos estamos com ele. O tema está resolvido e o mais importante agora é o que temos pela frente, todos juntos, dentro do clube, não fora, afirmou o técnico do Real Madrid. Na Alemanha, o ex-presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi libertado depois de cumprir metade da pena de 3 anos e meio de prisão por evasão fiscal no valor de 32 milhões de dólares. Desde o início de 2015, Hoeneß beneficiava de um regime que lhe permitia passar apenas as noites na cadeia e trabalhar durante o dia nas camadas jovens do Bayern. Antigo jogador do conjunto da Baviera, Hoeneß foi diretor desportivo do clube durante 30 anos até assumir a presidência em 2009. Como jogador, foi campeão mundial em 1974. E agora uma curiosidade, o cantor norte-americano Lionel Richie confessou em Buenos Aires ter o desejo de conhecer pessoalmente Messi e a sua família. Célia e Jorge, os pais do jogador, são grandes apreciadores do cantor norte-americano e, por isso, resolveram batizar o filho mais novo de Lionel Messi. Por isso também, Lionel Richie esperava encontrar na capital argentina o jogador, como revelou ao site Teleshow, mas como não foi possível, quer agora encontrar-se com os pais. Ele diz que depois vai conhecer Messi. E para terminar na NBA com 33 pontos e depois de um jogo de descanso frente aos Washington Wizards, LeBron James regressou para liderar ontem a vitória dos Cleveland Cavaliers sobre os Indiana Pacers por 100 pontos a 96, continuando assim a liderar a conferência este. A equipa da casa, os Wizards, confirmaram o seu bom momento ao bater o Philadelphia por 116-108. Na conferência oeste, Russell Westbrook foi destaque na vitória dos Oklahoma City Thunder sobre o Sacramento Kings por 181-116. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
E vamos agora para Moçambique, onde reina enorme expectativa em torno da prevista sessão do Conselho de Estado, no sentido de que aquele órgão de consulta do Presidente da República possa ajudar a resolver a tensão político-militar que o país atravessa. Ramos Miguel.
O Conselho de Estado vai reunir-se poucos dias depois do encontro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, dirigido pelo Presidente Filipe Nyusi, e num momento particularmente crítico para a paz e estabilidade de Moçambique. O Conselho de Estado envolve conselheiros que também são da RENAM, o que confere uma importância fundamental a este órgão. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbana, diz ser importante que o Conselho de Estado se reúna por ser um espaço de diálogo que os moçambicanos anseiam.
Eu creio que é uma oportunidade que se está a dar a paz de, provavelmente a partir daí, encontrar-se também o meio de um melhor diálogo, de uma melhor articulação.
Eu acho que já devia ter se convocado esta reunião há bastante tempo.
O Presidente conhece as razões, a oportunidade, etc. Não sei o que é que dita, mas que efetivamente esta questão toda ela já devia ter sido resolvida. Lá isso é verdade, independentemente de convocar ou não o Conselho de Estado. O que eu acho é que não é necessário convocar o Conselho de Estado para resolver essa questão, mas o Conselho de Estado pode ajudar a resolver essa questão.
Para o também jurista Zé Machicame, a convocação do Conselho de Estado é sintomática da preocupação que o Presidente Nyusi tem em relação ao conflito político no país.
É um órgão ao qual o chefe de Estado não está vinculado em termos de subordinação das opiniões que poderão ser emitidas pelos conselheiros. Entretanto, o peso histórico e institucional das personalidades que fazem parte deste órgão faz revestir o mesmo de uma importância capital em relação ao tipo de orientação que o chefe de Estado deve seguir na gestão dos problemas mais candentes que o país atravessa, nomeadamente em relação a esta situação que algumas pessoas já descrevem como uma situação de guerra.
Mas acha que a reunião vai servir para alguma coisa?
Penso que será um conselho que será acompanhado com grande atenção, tendo em conta o momento em que está a acontecer e tendo em conta o perfil das pessoas que constituem o Conselho de Estado. Basta olhar para as figuras dos dois antigos chefes de Estado moçambicanos ainda vivos, o Joaquim Chissano e a Armando Guebuza, a figura de Graça Machel, as figuras religiosas que têm assento esse órgão, para entender que é um órgão com uma soberania moral, digamos, enormíssima e se calhar com uma capacidade de dissuasão também enorme em relação ao tipo de olhar que o chefe de Estado irá deitar a esta situação de confrontação que se está a verificar e que ameaça descambar para uma confrontação confrontação mais generalizada.
Aqui eu considero que, tendo em conta que já havia sinais preocupantes de que o país estava a caminhar por uma situação mais séria, o Conselho de Estado devia ter se reunido mais cedo. Qual é a sua opinião?
Penso que podia perfeitamente ter sido mais cedo, mas de todo modo, antes tarde que nunca. Até porque o conflito ainda está numa fase perfeitamente evitável e controlável. Portanto, é oportuno tudo, de qualquer forma. É pertinente que o Conselho se reúna a esta altura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Coisas de Amor, de André Mingas. Com esta interpretação curta, aliás, chegando ao fim dos primeiros 30 minutos desta emissão para Angola. Até já.
Dos teus lábios, tuas luzes, do teu seio macio, teu olhar, noites loucas, teu sorriso, minha vida, da manhã do adeus.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, cessar-fogo entra no quarto dia. Estados Unidos, eleições primárias hoje em 11 estados. República Centro-Africana tem novo presidente. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Sulema Tarawala e na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde a polícia reforçou a segurança nos palácios governamentais nas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia, quatro das seis províncias onde a Renamo ameaça governar a partir deste mês de março. André Batista com as últimas.
A Voz da América soube que uma média de 25 blindados foram enviados para o centro de Moçambique, sendo que alguns foram colocados a assegurar as escoltas militares obrigatórias na principal estrada de Moçambique devido aos ataques armados, e os restantes estão em prontidão nas bases da polícia anti-motim. Na cidade de Tete, à semelhança com a capital de Manica, Chimoio, as ruas públicas de fronte ou nas laterais dos palácios governamentais começaram a ser vedados à circulação com cancelas a partir das 18 às 7 horas de manhã, impedindo o movimento nas principais avenidas da cidade. A Beira, bastião da oposição, começou igualmente o dia calmo e a polícia efetuava patrulhas normais, mas contudo em prontidão para eventuais atos anômalos de assalto aos palácios, segundo Daniel Macuacua, porta-voz da polícia local.
Não, até então só fala, tanto nem toda a presença toda está calma, não? Até então. Vamos ver tanto nos próximos tempos, mas como sempre, a polícia continua em prontidão em todas as artérias da província, em todas as unidades, está tanto a essa prontidão, no sentido de intervirmos em qualquer situação anômala.
Já Elcide Felipe, porta-voz da polícia de Manica, também considera a atuação da polícia normal, classificando igualmente o ambiente de calmo.
Normal, mas não é possível de pôr um bom ambiente e estamos a viver em causa. Pelo menos até este momento, amigo, da província, não tem ainda um registro preocupante. Não, o ambiente que viver é calmo. Os habitantes estão a decorrer normalmente. Para o Palácio de Presidência e Governadores, para que eu não desse tudo, quando nós temos conhecimento, tudo que nós temos no terreno, não indicam. Ou não, realmente é uma situação de alarme.
em Tete e na Zambésia, a polícia reagiu considerando a situação calma. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No âmbito da abertura do ano judicial em Moçambique, o bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbana, considerou que o país vive um clima de guerra que já ninguém disfarça. Na mesma ocasião, o presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou à RENAMO para que pare com os ataques na Estrada Nacional número 1. Alfredo Júnior.
A atual crise político-militar que se assiste no país marcou a abertura do ano judicial, com o bastonário da Ordem dos Advogados a considerar que o país vive um clima de guerra.
Parafraseando um historiador moçambicano, diria que, cito, a guerra que ora surge ou as movimentações militares que hoje surgem não têm enquadramento moral nem político. A guerra mata a lei, mata as pessoas e fragiliza as instituições. Fim de citação. E a Ordem dos Advogados, que tem como principal atribuição a defesa do Estado de Direito e dos direitos e liberdades fundamentais, não pode deixar de apontar o diálogo e a inclusão de todas as forças vivas da sociedade na procura de um Moçambique melhor. Os nossos corações só podem estar feridos com um clima de guerra que já ninguém disfarça. Quando um partido político se arma e combate o Estado, é sinal de que estamos a falhar no que é essencial. Estamos a falhar no compromisso com o Estado de Direito. Estamos a falhar no primado da lei. Estamos a falhar na forma como queremos construir a nossa moçambicanidade. Não se constrói nacionalidade sem estrutura, sem alicerces e sem compromisso com o Estado de Direito.
O presidente da República, Filipe Nyusi, também mencionou o atual clima que atenta à paz no país, apelando ao RENAMO para pôr fim aos ataques.
Infelizmente, assistimos igualmente nos últimos dias o reiniciar da violência protagonizada por homens armados confirmados do RENAMO, que declaradamente anunciaram os ataques que hoje decorrem na região do centro do país. Pese tal situação, a nossa determinação pela manutenção de paz permanece inabalável.
No dia em que inicia o mês de março, apontado pelo maior partido da oposição como o do início da sua governação, o comandante-geral da polícia, Jorge Callow, garantiu que nada abalará a ordem e tranquilidade pública.
Nós continuaremos a defender as populações, o povo moçambicano. Portanto, a Constituição deve ser respeitada. As instituições devem ser respeitadas, democraticamente eleitas. Portanto, nós continuaremos a trabalhar, não vamos deixar que seja tomado qualquer território nacional.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. Reina naquele país enorme expectativa em torno da prevista sessão do Conselho de Estado, no sentido de que esse órgão de consulta do Presidente da República possa ajudar a resolver a tensão político-militar que o país atravessa. Ramos Miguel.
O Conselho de Estado vai reunir-se poucos dias depois do encontro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, dirigido pelo Presidente Filipe Nyusi, e num momento particularmente crítico para a paz e estabilidade de Moçambique. O Conselho de Estado envolve conselheiros que também são da RENAMO, o que confere uma importância fundamental a este órgão. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbana, diz ser importante que o Conselho de Estado se reúna por ser um espaço de diálogo que os moçambicanos anseiam.
Eu creio que é uma oportunidade que se está a dar a paz de, provavelmente a partir daí, encontrar-se também o meio de um melhor diálogo, de uma melhor articulação.
Não acho que já devia ter se convocado há bastante tempo.
O Presidente conhece as razões, a oportunidade, etc. Não sei o que é que dita, mas que efetivamente esta questão toda ela já devia ter sido resolvida. Lá isso é verdade, independentemente de convocar ou não o Conselho de Estado. O que eu acho é que não é necessário convocar o Conselho de Estado para resolver essa questão, mas o Conselho de Estado pode ajudar a resolver essa questão.
Para o também jurista Zé Machicame, a convocação do Conselho de Estado é sintomática da preocupação que o Presidente Nyusi tem em relação ao conflito político no país.
É um órgão ao qual o chefe de Estado não está vinculado em termos de subordinação das opiniões que poderão ser emitidas pelos conselheiros. Entretanto, o peso histórico e institucional das personalidades que fazem parte deste órgão faz revestir o mesmo de uma importância capital em relação ao tipo de orientação que o chefe de Estado deve seguir na gestão dos problemas mais candentes que o país atravessa, nomeadamente em relação a esta situação que algumas pessoas já descrevem como uma situação de guerra.
Mas acha que a reunião vai servir para alguma coisa?
Penso que será um conselho que será acompanhado com grande atenção, tendo em conta o momento em que está a acontecer e tendo em conta o perfil das pessoas que constituem o conselho. Conselho de Estado. Basta olhar para as figuras dos dois antigos chefes de Estado moçambicanos ainda vivos, o Joaquim Chissano e a Armando Guebuza, a figura de Graça Machel, as figuras religiosas que têm assento esse órgão, para entender que é um órgão com uma soberania moral, digamos, enormíssima e se calhar com uma capacidade de dissuasão também enorme em relação ao tipo de olhar que o chefe de Estado irá deitar a esta situação de confrontação que se está a verificar e que ameaça descambar para uma confrontação mais generalizada.
Aqui eu considero que, tendo em conta que já havia sinais preocupantes de que o país estava a caminhar para uma situação mais séria, o Conselho de Estado devia ter se reunido mais cedo. Qual é a sua opinião?
Penso que podia perfeitamente ter sido mais cedo, mas de todo modo, antes tarde que nunca, até porque o conflito ainda está numa fase perfeitamente evitável e controlável. Portanto, é oportuno tudo, de qualquer forma. É pertinente que o Conselho se reúna a esta altura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E passamos agora aqui na Voz da América à Guiné-Bissau, onde o Ministério Público ouviu hoje o Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira, que respondeu a questões relacionadas com a sua gestão depois de alegações de corrupção. Lázaro Cassamã.
Um dos homens mais próximos do Domingos Simões Pereira, igualmente porta-voz do PAGC, à saída da audição, sem uma palavra à imprensa, é suspeito da Procuradoria-Geral da República de envolvimento em atos de corrupção, cuja especificidade do alegado crime não é de domínio público. Mas fontes concordantes indicam que o governante é indiciado sobre a falta de transparência em processos ligados ao seu ploro. A audição de João Bernardo Vieira revela uma vez mais o quão continua tenso o quadro político guinense, que de alguma maneira tem mexido com a agenda das instâncias judiciais, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e os tribunais. Enquanto isso, no capítulo político, confirma-se que o presidente José Mar Vaz recebeu correspondências de todos os atores políticos sobre a sua proposta para a saída da crise. Daí, espera-se que nos próximos dias haja algum pronunciamento do chefe de Estado guinense, isto quando é esperado no país, já na próxima semana, uma missão do Conselho de Segurança da ONU, uma missão que quis assim interar-se da realidade política de chance. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Ontem aqui na Voz da América começamos uma série acerca das eleições em Cabo Verde, uma série na qual o Eugénio Teixeira, o nosso correspondente no arquipélago, entrevista os líderes dos partidos concorrentes. O Partido do Trabalho e de Solidariedade PTS, fundado pelo conhecido político Onésimo da Silveira, concorre pela terceira vez às eleições legislativas no arquipélago. Depois de duas tentativas sem ter conseguido eleger qualquer deputado, o PTS, agora liderado por José Augusto Fernandes, entra na terceira corrida legislativa com o objetivo de colocar dois deputados no Parlamento, tal como refere o Eugénio Teixeira.
Embora sem grandes meios financeiros, Fernandes disse à Voz da América que o partido concorre nos dois principais círculos eleitorais, Santiago Sul e Santiago Norte, com o objetivo claro de conquistar dois mandatos.
Bem, de qualquer forma, nós vamos fazer a nossa campanha porta a porta, caso não apareça nenhum recurso. Eu já fui candidato duas vezes, fui candidato a Cidade Velha em 2008, fui candidato à Praia em 2012, portanto estou acostumado e não tenho complexo fazer campanhas porta a porta. O PTS, o projeto dele, já sabe que não vai ganhar as eleições. O nosso projeto é colocar alguns deputados nessas eleições.
Sendo um partido de solidariedade, José Augusto Fernandes, que espera ser eleito deputado no dia 20 de março, propõe defender a camada mais desfavorecida da população.
O PTS, o próprio nome diz, é um partido do trabalho e da solidariedade. Portanto, o nosso objetivo é promover o máximo possível o emprego juvenil e também vamos defender os idosos. E nós propomos também saúde e educação grátis para a população desempregada. Também vamos propor também um melhor tratamento para os nossos imigrantes em relação às alfândegas, para que tenham um melhor acesso ao investimento em Cabo Verde. Nós vamos também propor uma mão mais leve em relação ao Ministério da Administração Interna para a legalização dos estrangeiros em Cabo Verde. Como se sabe, eu sou fundador e presidente da Organização de Apoio ao Estrangeiro em Cabo Verde. Também não vou esquecer de apoiar os estrangeiros em Cabo Verde.
Depois de navegar no meio de dificuldades, situação que levou os antigos dirigentes sediados no Mindelo a proporem a extinção do partido, o PTS, agora liderado por José Augusto Fernandes, concorre às eleições de 20 de março, traçando como objetivo eleger dois deputados. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir do Washington nesta super terça-feira. E é super porquê? Porque estão a realizar-se as eleições primárias aqui nos Estados Unidos e hoje é dia em que, pelo menos, nada mais do que uma dúzia de estados vão ter uma voz acerca dos candidatos à presidência no próximo mês de novembro. O Álvaro Luzer Andrade tem mais para nós.
Donald Trump lidera as pesquisas em quase todos os estados que irão realizar primárias hoje, a maioria no sul do país. A única exceção parece ser em Texas, onde o senador Ted Cruz, representando o estado, tem uma ligeira vantagem e precisa desesperadamente de uma vitória. Analisado do ponto de vista individual, a superterça é o dia mais importante das eleições primárias para definir os candidatos dos partidos à eleição presidencial de 8 de novembro. Trump, empresário do setor imobiliário de Nova York e ex-apresentador de reality shows, vem superando todas as expectativas com promessas de campanha como a de construir um muro na fronteira com o México e deportar 11 milhões de imigrantes ilegais. Caso seja o grande vencedor de hoje, ele ficará mais perto de derrotar os seus adversários Cruz, Marco Rubio, senador da Flórida, John Kasich, governador de Ohio e Ben Carson, neurocirurgião aposentado, e assim conquistar a indicação republicana. Do lado democrata, sondagens mostram Hillary Clinton, que venceu 3 das 4 primeiras primárias do seu partido, com uma larga vantagem em 6 estados do Sul, que têm grandes contingentes de eleitores negros, até o momento pouco entusiasmados com Bernie Sanders, senador de Vermont. Sanders está de olho em 5 outros estados nesta terça-feira. Vermont, pelo qual é senador, o vizinho Massachusetts, Oklahoma, Minnesota e Colorado. Um fator que tem ajudado Hillary é o incentivo para que os seus apoiantes decidam logo o seu voto. Mais da metade dos delegados necessários para garantir a indicação do Partido Democrata será definida neste mês, com primárias em 28 estados, e mais de um terço dessas primárias realizam votações antecipadas.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos advertiu que as leis internacionais destinadas a garantir a defesa dos direitos humanos estão a ser cada vez mais distorcidas em muitos países. Falando na abertura da 31ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, Zeid Al-Hussein afirmou que potenciais ameaças de terrorismo e de extremismo estão a minar os princípios fundamentais dos direitos humanos. Segundo ele, a legislação internacional de defesa dos direitos humanos está a ser desmantelada de um modo alarmante. Zeid Al-Hussein afirma que muitos países pegam em partes dessa legislação, usando-as de acordo com as suas agendas políticas. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos diz que um número cada vez maior de países estão a reagir ao extremismo violento, ao número crescente de conflitos armados e a êxodos em massa de populações, desrespeitando os princípios dos direitos humanos.
Many leaders are pandering to a simplistic nationalism.
Muitos líderes, disse Zeid Al-Hussein, adotaram um nacionalismo simplista e destrutivo, com a noção somos nós ou eles, e isso está a alimentar o aumento dos preconceitos e do medo. Acrescenta que essas leis estão a ser violadas com impunidade em muitos conflitos, salientando o caso da guerra civil na Síria, onde, ao fim de 5 anos, centenas de milhares de pessoas morreram, e onde hospitais e pessoal médico estão a ser deliberadamente atacados e onde a fome é usada como arma de guerra. Citou também o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, o Sudão do Sul e o Iémen como casos de outros conflitos onde são comuns os ataques contra civis. Os sobreviventes, disse-nos Zeid Al-Hussein, particularmente os mais vulneráveis, são obrigados a fugirem e ficam expostos a mais violações. Continuar a erigir muros mais altos para impedir a fuga dessas pessoas desesperadas é um ato de crueldade e de demência. Apesar de não ter mencionado nomes, Zeid Al-Hussein criticou ainda o número crescente de países europeus que estão a adotar medidas restritivas relativamente aos refugiados da Síria e de outros locais. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. No Zimbábue, a ex-herdeira aparente do presidente zimbabueano, Roberto Mugabe, lançou um novo partido político para entrar na disputa com o líder no poder há 40 anos. Amancio Miguel tem mais para nós.
Joyce Mujuru anunciou hoje a formação do partido Zimbabwe People First.
Today is a historic day. This is a day of great significance.
É um dia histórico, de grande significado na história política do país. Vivemos num sistema injusto. A corrupção deverá ser totalmente eliminada. A afirmação de Joyce Mujuru na apresentação pública do seu partido na capital, Harare. Mujuru promete recuperar a economia e as relações com o Ocidente. Diz também que está aberta a alianças com outros partidos da oposição para as eleições presidenciais de 2018. Realçou que não combatemos um homem, mas um sistema que é injusto. Sévia Kachukwuere, destacado membro do partido ZANU-PF e ministro, disse que o partido de Mujuru é uma agremiação de perdedores. As próximas eleições no Zimbábue serão em 2018. Robert Mugabe, que acaba de completar 92 anos, disse que poderá concorrer. Mujuru, 60 anos de idade, foi indicada vice-presidente do Zimbábue em 2004, tendo sido demitida 10 anos depois. A sua demissão foi na sequência de acusações de estar a criar fações no partido ZANU-PF no poder para derrubar Mugabe. Grace Mugabe, a esposa do presidente, comandou a onda de acusações.
Uma empresa israelita fabricante de dispositivos para fazer refrigerantes caseiros foi obrigada a despedir os seus trabalhadores palestinianos depois de ter saído da margem ocidental de regresso a Israel após o governo israelita se ter recusado a dar-lhes autorização de trabalho. Algumas empresas israelitas estão a deixar os territórios ocupados palestinianos debaixo das pressões internacionais, mas os palestinianos não estão necessariamente a beneficiar da sua partida. A fábrica SodaStream, na cidade israelita de Leva'im, no sul do país, foi obrigada a despedir os seus 74 empregados palestinianos. Eles tinham vindo com a companhia depois dela ter encerrado as suas instalações na margem ocidental em outubro passado. Um deles, Anas Gait, não escondeu a sua frustração. Não há esperança na Palestina, disse-nos Anas Gait. Há pouco trabalho, não podemos ser tão felizes como éramos aqui. O gestor da companhia, Daniel Birnbaum, diz que vai lutar contra a decisão do governo. Se o governo de Israel não permite que os palestinianos venham trabalhar, disse Birnbaum, vou levar esses empregos até aos palestinianos. Não é uma ameaça, é um facto, disse o gestor da companhia. A companhia empregava 500 palestinianos na margem ocidental, mas decidiu encerrar as suas instalações depois do apelo palestiniano à comunidade internacional para boicotar produtos israelitas se ter mostrado eficaz. O movimento tem apoios através de todo o mundo. No ano passado, a União Europeia aprovou a aplicação obrigatória de rótulos, obrigando as companhias israelitas a marcarem claramente se os seus produtos foram feitos ou não nos territórios palestinianos ocupados. O governo israelita considerou tais medidas como antissemíticas e desencadeou a sua própria campanha para tentar contrariar aquele movimento internacional. Amigo ouvinte, na Voz da América, tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva, começamos em Angola. O recreativo do Libolo e Sagrada Esperança começam a disputar esta semana a sua continuidade nas afrotaças. Enquanto o conjunto da Lunda Sul terá pela frente a Liga Desportiva Muçulmana de Maputo na Taça CAF, o campeão nacional irá ao Cairo enfrentar o Al Ahly para a Liga dos Campeões Africanos. Por outro lado, a Federação Angolana de Futebol indicou o treinador José Augusto Sami Matias para assumir o comando técnico da Seleção Nacional de Sub-20. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do órgão, Raul Chipenda. Simão Coche, por outro lado, vai dirigir a Seleção dos Sub-17, que tem como assistentes Augusto Manuel Leão, Ramon Arturo, Sérgio Vilares, Laurentino Cruz, Matos Cardoso e Agostinho Costa, este último como médico. Em Cabo Verde, o presidente do Sporting inicia hoje uma visita de 3 dias ao arquipélago a convite do seu homólogo da capital. Bruno de Carvalho mantém uma agenda apertada com visitas a locais de interesse e encontros com o presidente da Câmara Municipal da Praia e o diretor-geral dos desportos. O ponto alto da visita será, no entanto, a inauguração das escolas Academia Sporting da Praia, que vão funcionar nos centros de estágios da Federação Cabo-Verdiana de Futebol na Praia e no Mindelo. Em Portugal, o Benfica anunciou esta terça-feira ter vendido todos os bilhetes disponibilizados pelo Sporting para o Clássico no próximo sábado em Alvalade. Tudo foi vendido às 9 horas desta manhã. Na Espanha, Zinedine Zidane falou pela primeira vez sobre as polémicas declarações de Cristiano Ronaldo após a derrota com o Atlético de Madrid. Ronaldo falou com todos, comigo, com todos os jogadores, e é já um tema do passado. Sabemos a importância que tem Cristiano e todos estamos com ele. O tema está resolvido e o mais importante agora é o que temos pela frente, todos juntos, dentro do clube, não fora, afirmou o técnico do Real Madrid. Na Alemanha, o ex-presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi libertado depois de cumprir metade da pena de 3 anos e meio de prisão por evasão fiscal no valor de 32 milhões de dólares. Desde o início de 2015, Hoeneß beneficiava de um regime que lhe permitia passar apenas as noites na cadeia e trabalhar durante o dia nas camadas jovens do Bayern. Antigo jogador do conjunto da Baviera, Hoeneß foi diretor desportivo do clube durante 30 anos até assumir a presidência em 2009. Como jogador, foi campeão mundial em 1974. E agora uma curiosidade, o cantor norte-americano Lionel Richie confessou em Buenos Aires ter o desejo de conhecer pessoalmente Messi e a sua família. Sally e Jorge, os pais do jogador, são grandes apreciadores do cantor norte-americano e, por isso, resolveram batizar o filho mais novo de Lionel Messi. Por isso também, Lionel Richie esperava encontrar na capital argentina o jogador, como revelou ao site Teleshow, mas como não foi possível, quer agora encontrar-se com os pais. Ele diz que depois vai conhecer Messi. E para terminar na NBA com 33 pontos e depois de um jogo de descanso frente aos Washington Wizards, LeBron James regressou para liderar ontem a vitória dos Cleveland Cavaliers sobre os Indiana Pacers por 100 pontos a 96, continuando assim a liderar a conferência este. A equipa da casa, os Wizards, confirmaram o seu bom momento ao bater o Philadelphia por 116-108. Na conferência oeste, Russell Westbrook foi destaque na vitória dos Oklahoma City Thunder sobre o Sacramento Kings por 181-116. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. O multimilionário Donald Trump e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton lideram a nível nacional a disputa eleitoral aqui nos Estados Unidos, num dia em que se disputa a conhecida Super Terça-feira, o dia em que uma dúzia de estados escolhem os seus candidatos à nomeação dos dois partidos. Uma pesquisa da rede de televisão CNN mostra que Trump tem o apoio para conseguir a indicação presidencial republicana de quase metade, cerca de 49% dos eleitores registados no partido. Do lado democrata, Hillary Clinton é a favorita entre os eleitores registados no partido e independentes de tendência progressista, com 55% de apoio contra 38% do seu rival, o senador Bernie Sanders. O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou que a cessação das hostilidades na guerra civil iniciada há 5 anos no seu país constituía um rasgo de esperança. Numa entrevista à televisão alemã, Assad disse que o seu governo fará a sua quarta parte para garantir que as tréguas se mantenham. Um suposto radical islâmico compareceu hoje perante o Tribunal Penal Internacional para responder a acusações sobre a sua participação na destruição de templos religiosos históricos na cidade maliana de Timbuktu. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados esta terça-feira, dia 1 de março. O Washington Post, publicado aqui na capital, publica uma foto a quatro colunas da primeira página de um grupo de refugiados sírios na fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Quanto ao New York Times, salienta que os moderados registaram uma forte vitória nas eleições iranianas. O Wall Street Journal refere-se também a essas eleições no Irão, dizendo que a votação traduz crescente volatilidade no país. Amigo ouvinte, o seu receptor está à Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América em português transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, que é o FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o indicativo da América é o 1, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Suleimane Tarawale. Donald Trump e Hillary Clinton lideram a disputa eleitoral nos Estados Unidos nesta super terça-feira, em que 11 estados escolhem seus candidatos à nomeação pelos partidos republicano e democrata. Um suposto radical islâmico compareceu hoje perante o Tribunal Penal Internacional para responder a acusações sobre a sua participação na destruição de templos religiosos históricos na cidade maliana de Timbuktu. Estes os tópicos que iremos desenvolver adiante nesta emissão, que também falaremos do stress, cafeína e álcool que podem despoletar enxaquecas, um tema que Ana Guedes apresenta na página reservada à saúde, nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, que tal como sempre terminará com o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, a polícia reforçou a segurança nos palácios governamentais de Manica, Sofala, Tete e Zambézia, quatro das seis províncias, onde a Renamo ameaça governar a partir de hoje, março, portanto, a partir deste mês de março. A medida é tida como normal. André Batista reporta a partir de Chimoio, a capital da província de Manica.
A Voz da América soube que uma média de 25 blindados foram enviados para o centro de Moçambique, sendo que alguns foram colocados a assegurar as escoltas militares obrigatórias na principal estrada de Moçambique devido aos ataques armados e os restantes estão em prontidão nas bases da polícia anti-motim. Na cidade de Tete, à semelhança com a capital de Manica, Chimoio, as ruas públicas de fronte ou nas laterais dos palácios governamentais começaram a ser vedados à circulação com cancelas a partir das 18 às 7 horas de manhã, impedindo o movimento nas principais avenidas da cidade. A Beira, bastião da oposição, começou igualmente o dia calmo e a polícia efetuava patrulhas normais, mas contudo em prontidão para eventuais atos anómalos de assalto aos palácios, segundo Daniel Macuacua, porta-voz da polícia local.
Até então só fala, tanto nem toda a presença toda está calma, não? Até então. Vamos ver pronto, nos próximos tempos, mas como sempre, a polícia continua em prontidão em todas as artérias da província, em todas as unidades, portanto, há essa prontidão no sentido de intervirmos em qualquer situação anómala.
Já Elcida Felipe, porta-voz da Polícia de Manica, também considera a atuação da polícia normal, classificando igualmente o ambiente de calmo.
Uma e outra situação não é normal, mas não é possível de ter um bom ambiente e estamos a viver em causa. Pelo menos até este momento, ao nível da província, não temos ainda um registro preocupante. Não, o ambiente está a viver em causa. Os habitantes estão a viver normalmente. Para o Palácio de Presidência e Governador está aqui no Brasil. Tudo, quando nós temos conhecimento, tudo que nós temos no terreno, não indicam ou não nos remetem a uma situação de alarme.
Em Tete e na Zambésia, a polícia reagiu considerando a situação calma. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Hoje abriu o ano judicial em Moçambique e a crise que o país vive foi abordada. O presidente da República, Filipe Nyusi, apelou a Renamo a parar com os ataques na Estrada Nacional. O bastonário da Ordem de Advogados, Tomás Timbana, disse que Moçambique vive um clima de guerra que já ninguém disfarça. Alfredo Júnior acompanhou a abertura do ano judicial.
A atual crise político-militar que se assiste no país marcou a abertura do ano judicial, com o bastonário da Ordem dos Advogados a considerar que o país vive um clima de guerra.
Parafraseando um historiador moçambicano, diria que, cito, a guerra que ora surge, ou as movimentações militares que hoje surgem, não têm um enquadramento moral nem político. A guerra mata a lei, mata as pessoas e fragiliza as instituições. Fim de citação. E a Ordem dos Advogados, que tem como principal atribuição a defesa do Estado de Direito e dos direitos e liberdades fundamentais, não pode deixar de apontar o diálogo e a inclusão de todas as forças vivas da sociedade na procura de um Moçambique melhor. Os nossos corações só podem estar feridos com um clima de guerra que já ninguém disfarça. Quando um partido político se arma e combate o Estado, é sinal de que estamos a falhar no que é essencial. Estamos a falhar no compromisso com o Estado de Direito. Estamos a falhar no primado da lei. Estamos a falhar na forma como queremos construir a nossa moçambicanidade. Não se constrói nacionalidade sem estrutura, sem alicerces e sem compromisso com o Estado de Direito.
O presidente da República, Filipe Nyusi, também mencionou o atual clima que atenta a paz no país, apelando a Renamo para pôr fim aos ataques.
Infelizmente, assistimos igualmente nos últimos dias o reiniciar da violência protagonizada por homens armados confirmados do Renamo, que declaradamente anunciaram os ataques que hoje decorrem na região centro do país. Pese a tal situação, a nossa determinação pela manutenção de paz permanece inabalável.
No dia em que inicia o mês de março, apontado pelo maior partido da oposição como o do início da sua governação, o comandante-geral da polícia, Jorge Callow, garantiu que nada abalará a ordem e tranquilidade pública.
Nós continuaremos a defender as populações, o povo moçambicano. Portanto, a Constituição deve ser respeitada. As instituições devem ser respeitadas, democraticamente eleitas. Portanto, nós continuaremos a trabalhar, não vamos deixar que seja tomado qualquer território nacional.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E continuamos na região austral de África e desta feita vamos ao Zimbábue, com a indicação de que Joyce Mujuru, a ex-herdeira parente do presidente daquele país, Robert Mugabe, lançou um novo partido político para entrar na disputa com o líder no poder há 40 anos. Joyce Mujuru anunciou hoje a formação do partido Zimbabwe People First.
Hoje é um historic day. This is a day of great significance.
É um dia histórico, de grande significado na história política do país. Vivemos num sistema injusto. A corrupção deverá ser totalmente eliminada. A afirmação de Joyce Mujuru na apresentação pública do seu partido na capital, Harare. Mujuru promete recuperar a economia e as relações com o Ocidente. Diz também que está aberta a alianças com outros partidos da oposição para as eleições presidenciais de 2018. Realçou que não combatemos um homem, mas um sistema que é injusto. Sévia Kachukwuere, destacado membro do partido ZANU-PF e ministro, disse que o partido de Mujuru é uma agremiação de perdedores. As próximas eleições no Zimbábue serão em 2018. Robert Mugabe, que acaba de completar 92 anos, disse que poderá concorrer.
Mujuru, 60 anos de idade, foi indicada vice-presidente do Zimbábue em 2004, tendo sido demitida 10 anos depois. A sua demissão foi na sequência de acusações de estar a criar facções no partido ZANU-PF no poder para derrubar Mugabe. Grace Mugabe, a esposa do presidente, comandou a onda de acusações. Nações Unidas e Cabo Verde assinam um plano anual de 19 milhões de dólares, sendo a redução da pobreza uma das prioridades. Economia aqui na Voz da América com o Eduardo Ferro.
A petrolífera brasileira Petrobras contraiu um empréstimo de 10 mil milhões de dólares junto do Banco de Desenvolvimento da China, a ser pago com a entrega de petróleo a empresas chinesas. Este novo contrato é o resultado do acordo de cooperação assinado pela Petrobras e o Banco de Desenvolvimento da China em 2015, durante a visita ao Brasil do primeiro-ministro chinês, tendo em vista o desenvolvimento de parcerias entre as instituições durante 2015 e 2016. A Petrobras informou que o modelo para este contrato é semelhante ao adotado em 2009, quando a estatal brasileira se comprometeu a entregar à chinesa Sinopec 150 mil barris por dia no primeiro ano de contrato e 200 mil barris por dia nos 9 anos seguintes, também em troca de um empréstimo de 10 mil milhões de dólares. O Banco Nacional de Angola colocou dívida pública emitida sob a forma de bilhetes do Tesouro na semana de 22 a 26 de janeiro, a taxa de juros entre 14,15% e 16,58%, informou o Banco Central Angolano. Na semana em questão, o BNA colocou no mercado primário títulos do Tesouro no montante de 58,1 mil milhões de kwanzas, sendo 43,3 mil milhões em bilhetes do Tesouro e 14,8 mil milhões de kwanzas em obrigações do Tesouro. As obrigações do Tesouro, que têm períodos de amortização mais elevados do que os bilhetes do Tesouro, foram colocadas com taxas de juros de 7, 7,25% e 7,77% para as maturidades de 2, 3 e 5 anos, respectivamente. O governo de Cabo Verde e as Nações Unidas assinaram o Plano Anual de Trabalho para 2016, orçado em mais de 19,4 milhões de dólares. O plano foi assinado pelo ministro das Relações Externas do país, Jorge Tolentino, e pela coordenadora residente da ONU, Ulrika Richardson. Pretende dar seguimento às prioridades identificadas na estratégia de cooperação da ONU com Cabo Verde para o período 2012-2017. A coordenadora residente da ONU disse que o plano para 2016 segue as grandes linhas de orientação anuais, que são o crescimento e a redução da pobreza, a consolidação da democracia e o reforço das instituições. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,39 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,74 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só será na próxima sexta-feira aqui neste canal da Voz da América em língua portuguesa. Tal como disse no início, o destaque da nossa emissão hoje vai também para a Super Terça-feira, um assunto que a seguir o Álvaro Roger Andrade desenvolve.
O dia de hoje no calendário político americano é conhecido como sendo Super Tuesday ou Super Terça-feira, em que 11 estados vão a voto escolher os candidatos dos respectivos partidos às eleições de 8 de novembro: Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont e Virgínia estão a votar. O milionário Donald Trump e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton lideram, a nível nacional, a disputa eleitoral segundo sondagens. Caso conseguirem vitórias robustas, Trump e Hillary poderão ter dado um passo definitivo para a sua indicação como candidatos presidenciais dos dois principais partidos. Trump lidera as pesquisas em quase todos os estados que realizam primárias hoje, a maioria no sul do país. A única exceção parece ser em Texas, onde o senador Ted Cruz, representando o estado, tem uma ligeira vantagem e precisa desesperadamente de uma vitória. A superterça é o dia mais importante das eleições primárias para definir os candidatos dos partidos à eleição presidencial. Caso seja o grande vencedor de hoje, Donald Trump ficará mais perto de derrotar os seus adversários. Em jogo está a conquista de uma quantidade de delegados em vários estados, que no caso do Partido Republicano representam cerca de metade dos necessários para se obter a nomeação partidária. Alguns membros destacados do Partido Republicano, no entanto, não fazem por menos e falam mesmo numa escolha existencial, um momento em que o Partido Republicano, tal como o conhecemos, pode simplesmente desaparecer no mapa, dizem alguns analistas mais negativos. Do lado democrata, sondagens mostram que Hillary Clinton, que venceu 3 das 4 primeiras primárias do seu partido, com uma larga vantagem em 6 estados do Sul, com grandes contingentes de eleitores negros, não entusiasmados com Sanders, senador de Vermont, será a grande vencedora. Sanders está de olho em 5 estados. Vermont, pelo qual é senador, Massachusetts, Oklahoma, Minnesota e Colorado. Um fator que tem ajudado Hillary é o incentivo para que os seus apoiantes decidam logo o seu voto. Mais da metade dos delegados necessários para garantir a indicação do Partido Democrata será definida neste mês, com primárias em 28 estados. Hillary Clinton estará a pensar que as coisas começam a regressar à sua ordem natural, depois da vitória esmagadora na Carolina do Sul. Hoje, muitos dos estados que vão a votos são também do Sul, onde Clinton está em vantagem. Com o arranque da fase das primárias, em que os candidatos dos dois partidos vão ter menos possibilidades de contactar potenciais eleitores porta a porta, é natural que os nomes mais reconhecidos em termos nacionais saiam beneficiados. E nesta corrida, poucos nomes têm um reconhecimento público tão grande como Hillary Clinton e Donald Trump. Entretanto, cada vez mais as minorias vêm aumentando sua voz e voto nas eleições. Aqui perto de Washington, no vizinho estado de Virgínia, o município de Prince William é considerado um barómetro da diversidade americana.
O county has changed, has become more diverse. You're also looking at a county that's become increasingly democratic in their political loyalties.
Há um enorme aumento das minorias. À medida que o município mudou, tornou-se mais diversificado. Você vê um município que se tornou cada vez mais democrata quanto à sua lealdade política, explica a professora da Universidade de Mary Washington, Stephen Fairswold. Carlos Castro, por exemplo, entrou pela fronteira proveniente de El Salvador para fugir à guerra em 1980. Ilegal, mas tornou-se cidadão e agora é dono do supermercado Todos em Prince William. Há um grande impulso de todos os grupos minoritários, mas isso leva tempo. É preciso tempo e muito trabalho, diz Castro, refletindo assim a diversidade do eleitorado americano. Para os especialistas, os temas nacionais, imigração, economia, luta contra o terrorismo ou saúde são importantes, mas o que vai determinar mesmo é o cidadão, a nível individual, que for às urnas a 8 de novembro. Entretanto, no final desta terça-feira, democratas e republicanos poderão começar a reunir forças em torno de Donald Trump e Hillary Clinton. Pelo menos é o que apontam as sondagens. Assim termina a rubrica Política na América, aqui na Voz da América, hoje apresentada por Álvaro Ruggero Andrade.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Olá, amigo. amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde. Hoje vamos falar de enxaquecas, aquelas terríveis dores de cabeça que já afligiram muitos de nós. Convosco está Ana Guedes. Uma enxaqueca pode aparecer por vários motivos, desde níveis hormonais ao que comeu no jantar do dia anterior. A médica Carolyn Bernstein escreveu um livro sobre exatamente as enxaquecas. Ela diz que as pessoas que sofrem de enxaquecas têm cérebros hipersensíveis que reagem em demasia aos estímulos. Estímulos que criam uma cadeia de eventos que superexcitam as células nervosas, provocando assim os sintomas de uma enxaqueca. Estresse, cafeína, álcool podem disputar esta cadeia de eventos, mas cada pessoa reage de maneira diferente a estes estimulantes de uma enxaqueca. Segundo especialistas, as hormonas do stress são um dos grandes causadores destas dores de cabeça, que tanto pode ocorrer quando se dá um evento como uma grande discussão com o seu parceiro, como noutras pessoas, uma destas discussões causa essa terrível dor de cabeça, mas apenas uns dias mais tarde. Desidratação ou falta de líquidos no corpo também pode ser causador de enxaqueca, pelo que não esqueça de beber água diariamente. Os médicos aconselham 6 a 8 copos de água, mas se transpira muito e vive em zonas muito quentes ou se consome muito álcool e café, duas bebidas que desidratam, beba ainda mais água. Não se aconselha também que esqueça de comer, por exemplo, os nossos jovens que não tomam pequeno almoço, a tomar um pequeno almoço, pois pode baixar drasticamente o nível do açúcar e provocar uma fortíssima dor de cabeça. Ou quando come aquele doce à tarde para lhe dar energia, assim pensa você. Pois é isso mesmo, o nível de açúcar sobe, dando aquela sensação de energia para logo depois se precipitar. A flutuação pode provocar uma enxaqueca, por isso os médicos aconselham a coma mais vezes ao dia, em menor quantidade, para manter o nível do açúcar estacionário. Alguns investigadores dizem que 30% das enxaquecas derivam do que se come, mas o que pode provocar num uma enxaqueca não fará noutra pessoa, ou seja, a relação é individual. Depois fala-se a falta do sono. Claro, é fator notório a provocar aquela dor de cabeça, mas também dormir demasiado, dizem os peritos, pode ter a mesma consequência. Por isso, o conselho é que vá para a cama e levante-se mais ou menos à mesma hora. E nada de levar consigo o celular ou o computador e desliga a televisão pelo menos uma meia hora antes de dormir para acalmar o sistema e colocá-lo a modo de que dormir acalmando a mente. Continuando a falar de fatores que podem provocar enxaquecas, não podemos esquecer a cafeína, que pode ter o efeito de contrair os vasos sanguíneos, impedir uma boa circulação do sangue até ao cérebro, e assim lá vem a dor de cabeça. Apesar de pode ter o efeito exatamente contrário, impedir o aparecimento de uma enxaqueca, ou mesmo se aplica às sodas com cafeína, ou mesmo certos medicamentos para as enxaquecas que contêm, isso mesmo, cafeína. Portanto, de novo, depende de cada pessoa. Em mulheres, cerca de 60% relaciona as dores de cabeça ou as enxaquecas com os seus ciclos menstruais. Segundo os investigadores, o facto deve-se à flutuação hormonal. Algumas mulheres recorrem a medicamentos hormonais para reduzir o problema, outras usam contraceptivos para reduzir o risco de ter este tipo de dor de cabeça. Também há pessoas para quem aromas fortes, incluindo certos perfumes, o fumo do cigarro ou a cera usada no polimento dos soalhos, podem causar dores de cabeça. Aconselha-se a usarem produtos sem odor e evitar ambientes que sabe perturbarem as suas células nervosas. Também a luz é um conhecido fator ou agente provocador. Há pessoas sensíveis à luz, especialmente a mais brilhante, pelo que se aconselha lâmpadas de luz suave e o uso de óculos de sol, por exemplo, se é o sol que lhe causa a enxaqueca. Mas para tudo isto terá que terem atenção quando é cometida de uma dor de cabeça e pensar o que fez antes e poderá ter perturbado e estimulado em demasia as suas células ao ponto delas se zangarem, entre aspas, claro, e obrigarem a ir ao médico ver o que se passa. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir com votos de que tenham uma boa semana de saúde. Um abraço da Ana Guedes e até para a semana.
Obrigado, Ana, e nós vamos continuar aqui do estúdio, pelo menos com canções de amor. E desta vez está Coisas de Amor com o angolano André Mingas.
Hoje é dia, amor. Ainda lembro das coisas. Lembro a tua imagem. Lembro das tuas coxas. Dos teus lábios, tuas luzes.
do teu seio macio, teu olhar noites loucas, teu sorriso minha vida, da manhã do adeus, da noite repetida, do teu quero e não quero, do meu sexo e o desejo. Vida minha, força tua, essa lágrima nua, essa estrada, esta lua, eu agora na rua. Mulher, mulher, fica comigo como amigo. Vamos felizes viver nossa vida vivida. E nos é cada vida e no estado de passagem, e não pra ficar. Valorizo o que é teu, numa boa e comigo. Faz a luta da vida que eu fico contigo. Põe o tipo na rua.
Coisas de amor com o angolano André Mingas. Quando caminhamos já para o final desta emissão vespertina da Voz da América, espaço para notícias. Um suposto radical islâmico compareceu hoje perante o Tribunal Penal Internacional para responder acusações sobre a sua participação na destruição de templos religiosos históricos na cidade maliana de Tombuctu. Segundo procuradores, Ahmad Al-Faq Al-Mahad, que prestou rápidas declarações na audiência pré-julgamento em Haia, é acusado de organizar a destruição de 14 mausoleus e uma mesquita insubstituíveis. Al-Mahad era membro de Ansar Din, grupo afiliado da Al-Qaeda, que ocupou partes do norte do Mali em 2012, até o seu derrube por militares franceses em 2013. Al-Mahad é a primeira pessoa acusada pelo Tribunal Penal Internacional de atacar deliberadamente monumentos históricos ou religiosos. O tribunal normalmente houve casos de violações de direitos humanos relacionados com a guerra.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um dos pontos-chave da propaganda da ISIL para atrair convertidos para a sua causa é sustentar que a chamada expansão do califato é inevitável. Mas os recentes revés da ISIL no Iraque e no nordeste da Síria, particularmente dentro e nas proximidades da localidade estratégica de Al-Shadadi, voltaram a demonstrar o vazio de tal reivindicação. Nos últimos dias, forças de defesa locais na Síria, apoiadas pela coligação liderada pelos Estados Unidos, recuperaram território na área que era uma base essencial da ISIL e têm continuado a libertar a população do jugo da ISIL. O secretário da defesa Ashton Carter afirmou, cercando e atacando a localidade, estamos a cortar a última principal artéria do norte entre Raqqa e Mosul, estrepando o temor em duas partes, uma no Iraque, uma outra na Síria. Milhares de combatentes locais estiveram envolvidos no esforço para fazer a ISIL sair de Al-Shadadi, referiu o enviado especial presidencial para a coligação de combate à ISIL, Brett McCurk. Incluíram curdos, árabes sunitas e cristãos. McCurk usou uma metáfora para o descrever. Existe uma multiplicidade de grupos diferentes que são como farpas que desejam combater a ISIL. É o nosso trabalho tentar juntá-las. Foi isso que fizemos em Shadadi. Numa recente intervenção, o presidente Barack Obama acentuou que a luta contra a ISIL continua difícil e complexa, mas destacou que as iniciativas para apertarmos o coração da ISIL na Síria e no Iraque resultou. Com a ajuda do treino da coligação, equipamento e apoio, a ISIL perdeu uma série de localidades-chave iraquianas, mais do que 40% do que outrora controlaram no Iraque, incluindo a cidade de Ramadi. Os seus dirigentes têm sido mortos. A infraestrutura petrolífera foi atacada do ar, levando a uma redução significativa da produção de petróleo da ISIL. Os locais de armazenamento de dinheiro foram destruídos, resultando no corte de salários dos combatentes da ISIL. Desde o verão, a ISIL não realizou uma única operação ofensiva de grande dimensão, tanto na Síria como no Iraque. Em resumo, a brutalidade da ISIL não é comparável ao desejo de milhões dos que querem viver em segurança e dignidade, afirmou o presidente Obama. Com aliados e parceiros e o serviço do nosso pessoal, vamos destruir esta organização terrorista bárbara e continuar a estar ao lado das populações da região que desejam um futuro melhor e mais seguro. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão de 1 de março de 2016. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Suleimani Tarawali na técnica e eu, Amácio Miguel, ao microfone. Amigo, uma boa noite e amanhã voltaremos ao seu encontro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.